Tiago, nem Rui. Bem,
é censura, é censura.
Vamos tentar resolver isto. Vou-vos chamar outra vez. Espera aí, malta. Boa noite. Temos aqui um problema de comunicação. Vamos voltar a chamar aqui estes rapazões. Já estão aí os homens.
Estávamos em blackout.
Já estão aí os homens.
Estávamos em blackout.
O Rui ainda não está. Bem, boa noite. Já estás aí? A gente já resolve.
Não está em partilha.
Já está. Sim, eu já meti aí. Bem, boa noite aí, pessoal. O César é que tem razão. O Tiago aparece, dá logo barraca. Exatamente. O César sabe como é que isto corre. O Tiago é o Jinx. Bem, boa noite aí, pessoal. Analisar o Benfica 3 Moreirense 0 e antevisão para o Marselha Benfica na próxima quinta-feira às 20 para a segunda mão para os quartos de final da Liga Europa. Boa noite aí, pessoal. Tiago, dá-lhe já aí enquanto eu resolvo.
Boa noite, amigos, como é que estão? Olha, temos aí muita malta em direto, temos aí João DC, Francisco António, Joel da Silva, Vídeo, State Soccer TV Soccer.
Epá.
Sandro Rita, Nuno Gomes, Tintim Pré. Ei?
Tem muita malta nova.
Joel da Silva, não sei se já tinha dito. Ruben Martins, Boris Negra Rosa, Rui Filipe, Rui Rodrigues, EJ, Ruben Teodoro, António Sérgio Souza, Terceiro Anel, Ruben Martins, Vítor Gonçalves, Nelson Marcelino, César da Silva, Sandroco, Pedro Santos, Nuno Batista, David Martins, está aí muita gente, Teodósio Faria, Klaus, Viriato Sala, André Cravo, Eduardo Bárbara.
Está tudo a juntar-se, meu.
É loucura. Ainda confia,
não podem
ainda confia.
Viriato Sala diz, mexidas no 11, vem
ainda vamos ser campeões, claro.
Aproveita que a malta está entusiasmada para pedir já para deixar like no episódio. E quem está aqui a juntar nós pela primeira vez, não se esqueçam de subscrever o canal, partilhem os links pelos vossos amigos, espalhem por favor o bigodismo. Vamos embora.
Bem, vamos lá então. Roger Schmidt muda muita coisa hoje, nomeadamente 8 atletas. No último 11 ficam só Alexander Bá, David Neres e João Neves. Todos os
agora
outros.
É porque muda. Agora dizem que o homem não muda, o homem muda, o homem muda demais.
O homem mudou muito.
Tem que se decidir.
Temos que arranjar aqui um meio termo.
Tem que deixar o homem trabalhar melhor.
Bem, então.
Sempre para criticar, sempre
para lançar aí o 11 do Roger. Estavam à espera de grande rotação, não estavam. Isto é sinal de alguma coisa? É sinal de que se vai apostar as últimas fichas na Liga Europa? Roger finalmente está a dar descanso. Como é que vocês interpretam esta mega revolução? É que isto nem é mini revolução, né? Quando trocas 8 atletas em 11.
Até o guarda-redes trocas, quando... está tudo dito, não é?
Yeah. Bora, agarra já aí, Tiago.
Pá, surpreendente. Não... Estava à espera de algumas mexidas, sim, mas esta completa revolução no 11 acho que foi surpreendente para todos. Não sei qual é a vossa opinião, mas eu pelo menos não esperava uma mexida no guarda-redes. Nem percebo bem qual foi a necessidade de o fazer e qual foi a razão por trás da saída de Turbin e a entrada de Samuel Soares. Mas pronto, acabou por não ter grande impacto no jogo, além dali um momento mais engraçado na primeira parte.
Engraçado pronto, para ti. Para mim foi uma tremideira total.
Engraçado porque não sofremos gol. Se tivéssemos sofrido, estávamos aqui chateados. Mas como não sofremos, acabou depois por ter alguma graça. Porque foram ali uma sequência de lances que
o estádio parecia que tinha lances consecutivos na primeira parte. Rui, e tu, como é que vês esta revolução no 11 do Benfica?
Nós quando fizemos aqui a antevisão do Moreirense, já tínhamos dito que ia haver muitas mexidas. Acho que não falhámos por muito. Acho que de alguma maneira isto mostra duas coisas. Bom, para já, o facto de ontem o Porto ter empatado, diria que também ajudou a tomar este tipo de decisão, porque de alguma maneira deixa muito confortável a possibilidade do Benfica, mesmo perdendo algum ponto, a garantir o segundo lugar. Depois,
também achas que é o assumir que o primeiro já está entregue?
Não é o assumir, mas tens menos pressão para não cair, porque isso no final era um objetivo que não podíamos vacilar. E depois também acho que é o assumir que o Benfica efetivamente tem um plantel de muita qualidade para o campeonato português. Porque apesar de fazermos 8 mexidas, como o Bruno disse, nós olhando para este 11, é um 11 muito competitivo, na minha opinião, que talvez tenha sido mal explorado ao longo do ano, e essa é que talvez seja a grande questão, não é? Porque é que não houve mais possibilidade de muitos destes jogadores terem participado com mais consistência.
Uma das grandes questões, há mais, mas é uma das grandes questões.
E portanto, tirando o Bá, que sabemos nós por mau planeamento da temporada não tem um suplente, e logo por azar o suplente, o Orsnes, que é o pau para toda a obra, estava castigado e portanto teve que jogar o Bá basicamente os 90 minutos. Tudo o resto acho que são substituições que mais ou menos já estávamos a contar. E, portanto, acho que foi, por um lado, uma boa gestão e é também o assumir que quinta-feira é o jogo que mantém o Benfica no seu último grande objetivo da temporada, porque, de resto,
sim.
As taças só falta à Liga Europa e para o campeonato, pronto, é uma questão de fé apenas.
Uma questão de matemática.
Acho que é muito por aí. Acho que é muito pelo empate do Porto ontem, não é? Que ajuda a consolidar o nosso segundo lugar ou a presença em lugar de acesso à Champions e o reforçar da eliminatória para Marselha que é decisiva e se calhar parte um bocadinho por aí. Mas como é óbvio, há aqui posições que não careciam de substituição, não careciam de rotação. Se é para motivar as tropas, ainda bem que o fez. Ainda faltam pelo menos 6 jogos. E que Roger Schmidt consiga galvanizar o grupo para o que aí vem. Quinta-feira já é um jogo importantíssimo. E pronto, e vamos falar sobre o jogo de hoje. Agradeceria
Mas
ao Boris.
quase assim, agradeço.
Deixa só falar aí no pessoal que
Sim.
já está aí a fazer as donations. O Boris diz: Grimaldo campeão alemão, parabéns para ele e Leverkusen. Hoje Benfica jogou ao Benfica. Abraço, Boris, um abraço. Um abraço
Abraço,
também
Boris.
para Grimaldo campeão.
Terceiro
E
anel
também
também
já.
tinha posto aí.
Terceiro anel, já está
Dizer,
aí.
terceiro
Vamos
anel
ganhar no
também.
Velodrome e só paramos em Dublin. Pá, espero que só paremos em Dublin
Calma,
com uma vitória.
Calma,
Joel.
Joel.
Nosso
Calma,
amigo
Joel.
Joel vai lá estar no Velodrome. Desde
Olha, mas também acho.
que caímos para a Liga Europa, que o Joel
Está sempre.
tem dito que vamos a Dublin, portanto, está a ser
Era o
aqui
grande
um
objetivo dele
grande
esta época.
campeão.
O homem.
Um grande campeão.
Era o grande objetivo dele esta época.
Olha, Bruno, e achas que destes 11, só os três que saíram ao intervalo é que vão ser titulares
Não, espera lá,
na
mas o
quinta-feira?
Bruno também tinha dito que havia jogadores que não mereciam sair ou que não precisavam de sair. Estavas a
Não, não
falar
era que não
de quem?
precisavam, é que não justificavam. Pá,
Justificava, já.
imaginas que o Trubin justificava a rotação? Não é por aí, né?
Estávamos a precisar de uma nova energia na baliza. O homem não
Eu
disse isso desta vez.
acho que o Trubin merecia descansar mentalmente, porque as coisas não estavam a correr muito bem para ele. E,
Não, eu concordo.
portanto,
Atenção, eu concordo com estas
acho que fez
alterações.
bem em
Rui,
relaxar um bocadinho.
eu concordo com estas alterações e eu acho que se podiam era ter feito mais atempadamente, mais vezes durante a época e começar a ganhar o grupo mais lá atrás, não é? Não é agora em que estamos a discutir uma Liga Europa e um acesso à Champions que se vai começar a estudar novas alterações para o plantel. Penso que muitas das substituições que foram feitas hoje, ou muitas das trocas que foram feitas hoje, podiam perfeitamente ter sido feitas durante a época, nem a titulares. Há jogadores aqui que não foram opção praticamente nunca durante o tempo que estiveram disponíveis e que hoje foram titulares. Eu penso que isso podia ter sido uma arma usada por Roger Schmidt.
Não, mas isso,
Daí.
os reforços de abril,
Exato.
por isso é que se
Pá,
chama reforços de abril, porque aparecem só nesta
o
altura.
mercado no Benfica. O
Sim,
mercado do
mas não,
Benfica
isso
só tem retorno em abril. Neste ano só teve retorno
não,
em abril.
aconteceu, mas pronto, mas é meter todas as fichas
Mas
na
mais
Liga
vale tarde
Europa e
do que nunca,
parece-me
é isso?
bem. Não, mais vale não continuar a cometer o mesmo erro e fazer algo de diferente e ver como é que o Benfica vai se apresentar na quinta-feira contra o Marseille. Mas
Já
para
lá vamos, já
hoje,
lá vamos. Rui, não achas que contra o Marseille não vão estar quase jogadores nenhum destes no 11?
Claro.
Ah, ok.
Achas que vão
Então
ser os,
não.
como o Tiago estava a dizer, achas que vão ser os três que saíram ao intervalo?
Mais o Bá, que não saiu.
Ok.
Ou já se
Então,
esqueceram?
Bá, Neves, Neres e. Espera aí,
Ah,
foram
não, o
só duas
Tiago. Não,
alterações.
exato.
Foram só
Não,
duas
desculpa, era
alterações,
isso
é
que eu queria
verdade.
dizer.
Sim,
São só esses.
sim, sim.
Não,
Os
eu
três que
estava.
foram
Os três que saíram ao intervalo, mas não, foi o Tomás Araújo que saiu,
Em
não titulares.
Marselha vai jogar o mesmo 11 que jogou aqui em Lisboa.
É isso, também acho.
Ok. Tá bem,
Mas
já
pronto,
lá
já
vamos.
estamos a saltar etapas.
Estamos a falar muito do Marseille. Pá, então vamos lá. Equipa totalmente renovada. Primeira parte. Tiago.
Olha, primeira parte. Algo adormecido, Benfica, eu achei. Não gostei muito da primeira parte. Olha, apesar do resultado, na primeira parte temos ganho 2-0, na segunda parte 1-0, gostei muito mais da exibição na segunda parte, do que na primeira. Acho que a
Totalmente
primeira
de acordo.
parte foi bastante morna da nossa parte. Moreirense com mais bola, Moreirense com mais qualidade na circulação. Benfica muito pouco agressivo. Mas tivemos uma coisa que não temos tido muito ao longo desta época, que é fomos bastante eficazes. As poucas situações que tivemos, marcámos golo, e isso vê-se ali até no nosso XG, um XG de 0.6, já tínhamos feito dois golos. O Benfica, que é a equipa do campeonato, que tem aquele rácio de expected goals e goals mais negativo, não é? Ou seja, a
Pior,
equipa
o
que
pior rácio.
é o pior rácio, exato. Hoje não aconteceu isso e por isso é que também fomos a ganhar 2-0 para o intervalo, mas eu sinceramente não estava a gostar muito da exibição. Estávamos muito passivos, mas o futebol também é isto. Houve outros jogos em que tivemos muito melhor, merecíamos ir para o
Mas não
intervalo
foram
com outros
muitos, oh Tiago.
resultados.
Também
E
não
não...
vais estar aqui a inventar.
Há alguns,
Jogos
alguns.
em que
Não.
tivemos muito melhor, espera aí. Também não foi assim.
Acho que houve jogos em que tivemos melhor e não estávamos a ganhar ao intervalo
E que
sequer.
merecíamos estar à
E que
frente
merecíamos
e que
estar.
não saímos para o intervalo a vencer.
Hoje eu sinceramente não estava a gostar muito do jogo, mas pronto, acabámos por marcar esses dois golos e depois a imagem após o intervalo foi bem melhor. Aquilo que fizemos na segunda parte, na minha opinião, foi bem melhor, mas também muito assente naquilo que era a nossa vantagem ao intervalo, que também transmitiu alguma tranquilidade. E pronto, e vocês, como é que viram esta primeira parte? Esta primeira parte?
É assim, é normal que com um 11 praticamente todo novo,
Mas
em
é
que os
verdade.
jogadores quase que não, ou quase não, nunca tinham jogado em conjunto, que a dinâmica coletiva não fosse a mais fluida. E, portanto, eu acho que a equipa foi crescendo ao longo da primeira parte, à medida que foi ganhando confiança. E pronto, e como tu disseste, o Benfica acabou por chegar ao golo numa fase em que ia crescendo na partida. O Moreirense foi um bom adversário. Relembrar que estão em sexto lugar atualmente no campeonato, estão a fazer um bom campeonato.
E viste a forma como se apresentaram no Estádio da Luz, a sua
Sim.
proposta de jogo,
É
bastante
de
interessante.
elogiar.
Uma equipa
O Moreirense
a
hoje
querer jogar.
não tinha nada a perder e tinha muito a ganhar, e
Claro.
portanto o Moreirense veio jogar sem pressão, não tem a pressão dos pontos, já se livrou de descer divisão, que era o seu grande objetivo há muitas jornadas. O Moreirense, que é bom recordar, subiu este ano de divisão, portanto está a fazer um campeonato extraordinário para as suas capacidades. E portanto vieram jogar o jogo pelo jogo, e houve alturas na primeira parte em que, como tu disseste, até equilibraram o jogo, mas acho que o Benfica teve sempre a partida controlada, e prova disso é os zero remates enquadrados do Moreirense à baliza.
Não concordo
E
totalmente com essa afirmação, Rui. Acho que houve ali um período, principalmente se calhar ali a meio
após
da
um
primeira
zero, é.
parte, em que o Moreirense esteve muito por cima, tinha muito espaço na zona, no meio do terreno, corredor central muito perigoso, chegaram a ter uma bola no poste, chegaram a ter várias bolas na área perigosas. E eu penso que aí o Moreirense até já estava a justificar o empate. Agora, acho que o Benfica foi muito pragmático, né? Como o Tiago estava a dizer. Não tivemos grandes oportunidades. Eu penso que, tirando os dois golos, portanto, o golo de Coxo, o golo de Tomás Araújo na sequência do canto, e se calhar aquele lance de Artur
Eu
Cabral que
remato
remata
à barra,
e
né?
a defesa para a barra, exato, não me recordo assim de muitos lances de muito perigo.
Na primeira parte, não. Não
Na
tivemos.
primeira parte,
Aliás,
sim.
tu consegues ver, tivemos sete ações na área do Moreirense. O
Sim.
Moreirense,
E o
inclusive, teve mais
Moreirense?
ações na nossa área.
Mais ações
E
na nossa área.
acabou com mais posse de bola, apesar de
Mais
ser
posse de
equilibrado em termos
bola,
de posse de bola.
excelente eficácia de passe acima de nós. Pá, tudo bem, 1% não é nada por aí além, mas ainda assim de destacar os 86% de uma equipa como o Moreirense a jogar no Estádio da Luz. Acho que fizeram um jogo extremamente competente, excelente proposta de jogo, a jogarem aberto, não jogaram com bloco baixo. E senti que tentaram responder ao nosso golo, e bem, e eu penso que o futebol também deve ser jogado dessa maneira. Obviamente cada um luta com as suas armas, mas acho que o Moreirense, para aquilo que é o seu historial, e como o Rui disse, é uma equipa que acaba de ser promovida à Primeira Liga e que normalmente até anda nestas oscilações. Teve uma proposta de jogo excelente, isto é de louvar. Não vi antijogo, não vi blocos baixos, não vi uma equipa reduzida ali a 30, 40 metros, e isso é sempre positivo. Acho que o Benfica foi superior porque tem, lá está, tem melhores jogadores, embora, como vocês também já disseram, a equipa não está muito entrosada, os jogadores praticamente não tiveram minutos uns com os outros, não é? Os jogadores com quem partilharam campo, muitos deles provavelmente não eram com estes. Ainda assim, acho que fez uma primeira parte decente, concordando que a
Sim,
segunda parte foi bastante melhor.
e acho que o Benfica foi crescendo, lá está, foi crescendo à medida que o tempo foi passando, e pronto, não foi com surpresa que o Benfica chegou a 1-0. Acho que foi uma boa jogada, uma recuperação alta do Neves, e rapidamente o Coxo foi meter em Gouveia, e Gouveia a devolver a Coxo, a rematar de primeira naquela zona onde sabemos que o Coxo é, ou era letal no Feyenoord, e portanto a.
Pareceu-me algo mal batido o guarda-redes, ou foi só a
Sim, podia
impressão
ter feito
do
melhor,
estádio?
podia ter
No
feito
estádio
melhor.
pareceu.
Sim, a bola bateu-lhe
Pareceu que é
e
ali
passou por
meio
baixo.
da baliza,
lance
não é?
do primeiro, no lance do primeiro
Sim,
golo?
passou por baixo.
Sim, no
No primeiro gol
primeiro.
do Coxo, sim.
Ele, assim, a bola bate-lhe no braço na parte inferior. E ressalta para dentro da área, para dentro da
E
baliza.
pronto, o Benfica faz 1-0 e depois, já próximo da final da segunda parte, num canto
Da primeira
mais,
parte.
e mais um golo de bola parada do Benfica, em que parecia que a bola não queria entrar. Dá-me a ideia que foram duas bolas opostas antes de entrar na baliza. E Tomás Araújo, muito oportuno a fazer o 2-0, numa primeira parte em que me pareceu até que o Neres estava mais a pensar no jogo com o Marcelo do que no jogo que estava a fazer, porque teve muito apagado.
Sim,
E o
ali
Benfica acabou por.
a determinado momento parecia que, não, que a malta não estava com muita vontade, não
Principalmente acho que o Neres esteve um bocado desligado porque, e notou-se, não é? Pronto, o Benfica não teve aquela capacidade de desequilibrar pelas laterais como tem tido com Di Maria e Neres no 11, e o jogo acabou por ficar mais no centralizado e muito na base do que o Neves e Coxo conseguiam fazer. Mas pronto, mas lá está, dentro de um 11 que era completamente desconhecido, tocou Bruno. Acho que acabamos de fazer uma primeira parte muito decente.
Olha, outras coisas na primeira parte, a lesão de Tomás Araújo, não sei se vocês, se calhar vocês não tiveram a oportunidade de ver, mas foi um
Eu
entorce
vi,
feio.
bem. E depois não, ele pediu, ele entrou a equipa
Pediu a
médica, ele foi
substituição
lá para fora,
e
voltou,
depois acabou
andou
por
ali um
continuar.
bocadinho, depois pediu a substituição. E não o tiraram, e depois acabou por marcar o golo em cima do intervalo. Mas achei estranho ele ter pedido a substituição e ver-se claramente que não conseguia apoiar bem o pé.
Ele estava a fazer um esforço muito grande para continuar, porque não, pronto, lá está, tinha a oportunidade de estar a jogar, não queria sair, tudo fez para não sair. E acho que quando ele pediu depois para sair, pronto, foi ali naquele momento em que entretanto se meteu o canto e não sei o quê, e pronto, acabou por ter sorte, ou foi muito oportuno na forma como marcou, mas já estava em grande sacrifício nessa altura.
E é isso.
Mas não tinha reparado que tinha sido entorse, não tinha visto lá no
Fá,
estádio.
foi. Eu vi pela televisão e é arrepiante. É daqueles que até a mim me doeu.
Ele estava bem queixoso.
Bom, para a segunda parte, começámos logo com duas alterações. A saída de João Neves, a entrada de
Três?
Florentino. Duas.
Três alterações. Não,
Foram
três,
três ao
três.
intervalo?
Entrou, e aí
Foram
entrou o
três.
Tony, o Tino e
Ah, o Tony,
o
sim. Estava a
Valaiza.
me esquecer do Tony, sim. Segunda parte, bastante melhor que a primeira, não é? Estamos todos de acordo em relação a isso, ou não?
Eu, como já disse, gostei mais, mas arranca tu agora, Beto.
É isso, pá. Eu gostei muito da segunda parte que o Benfica fez hoje. A equipa muito envolvida. Aquilo que dissemos em relação à primeira parte. De haver pouco envolvimento, pouco entrosamento entre os jogadores, senti que na segunda parte tudo se dissipou e aí sim concordo muito com a expressão do Rui, o Benfica foi crescendo e acho que o Benfica teve ali um período em que era chocolate, que ele parecia um Benfica em
Sim.
tudo, diferente daquilo que tinha sido de 23-24, trocarem a bola, primeiro toque, desmarcações, pessoal a subir, pessoal a descer, jogadores a jogarem por dentro, jogadores a jogarem por fora, a confundirem marcações. Parecia que havia ali um entrosamento que não vi durante muitos daqueles que foram jogadores titulares este ano e gostei bastante de ver isso. Gostei da atitude, gostei dos reforços, e quando estou a falar de reforços, estou a falar daqueles que foram. Os jogadores chamados para o jogo de hoje, e posso falar, por exemplo, de Carreras, Rolaiser, Tiago Gouveia, Cabral, próprio Coxo, foram jogadores que acrescentaram muito ao jogo. E entre estes nomes todos.
Ia juntar a isso,
Bruno,
Bruno.
Bruno, apesar de. Deixa-te dizer uma coisa, Tiago. O Richard Barros está aqui a dizer que, apesar desses nomes todos que tu disseste, eu concordo aqui com o que ele diz, que é o efeito Florentino a fazer
Verdade também. Verdade também. A fazer
o
muita
seu
diferença na
impacto,
segunda
não
parte.
é?
É verdade.
Porque
Ia
eu ia
dizer
dizer
também isso.
esses nomes todos, eu acho que cresceram com o facto do Florentino ter entrado em campo e que basicamente retirou bola ao Moreirense,
Sim.
aquela posse de
Eu penso
bola que tu
que o.
dizias, Bruno. Que o Moreirense conseguiu ter na primeira parte foi muito anulada pela entrada do Tino em campo.
Verdade. E, pá, isso. foi importante, não é? Porque imediatamente permitiu ao Benfica assumir aí sim o controle do jogo e na segunda parte raramente se viu o Moreirense. Mas a verdade é que a determinada altura, Rui, as coisas estavam a fluir de uma forma que eu a esta época ainda não tinha visto. Pá, e gostei mesmo muito de ver. Parecia que havia aqui jogadores que já jogavam em conjunto há muito tempo, ou que jogaram sempre, e jogaram, não é? Nos treinos.
Mas, Bruno, eu ia só acrescentar a juntar a isso, defensivamente, pá, Samuel Soares foi um espectador na segunda parte.
Completamente.
Yeah. Completamente. Completamente. Não me lembro de quase nenhuma ação dele.
Basto teve muito bem, Carreiras... Obviamente que faz a diferença ter um jogador esquerdino e que é lateral naquela posição, independentemente depois de todas as outras falhas que possa ter, a defender, etc. Tudo o que lhe possamos apontar, mas ter um jogador que é naturalmente esquerdino e que tem rotinas de posicionamento ajuda bastante. Pá, gostei de Rollizer, gostei de ver Rollizer, acho que se integrou muito
só
bem.
Teres um jogador que está habituado à posição... que joga de pé esquerdo, que consegue dominar uma bola com relativa facilidade, já é um acrescento àquilo que tivemos em 80% da época.
Tiago, não podes dizer 80%. Quais é que foram os 20% bons?
Apesar de que ele não subiu, eu estava à espera que o Carreras aparecesse mais no último terço do campo e não...
Oh, mas, Rui, com isto não estou a dizer que Carreiras pela... é brilhante. Não estou a dizer que Carreiras é brilhante. Muito longe disso. Mas simplesmente dá para grande parte dos jogos.
O ponto forte que deveria de ser, ou sempre fomos ouvindo falar, que era a sua parte ofensiva, ele não me lembro de muitos cruzamentos de Carreiras para a nossa área. Teve alguns, é verdade, mas estava à espera que ele tivesse mais à vontade ofensivamente.
Mas teve uma exibição bastante positiva. Imagina, não perdeu bolas. Teve um momento em que parecia que até ia marcar golo. E na primeira parte teve ali dois ou três lances de remate, um deles até para uma defesa bastante apertada.
Mas o Rui até mandou aquela daddy joke, Carreiras de tiro.
Yeah.
Jesus.
Não.
Tem uma boa bisca.
Não sei se recordam este momento, que é Carreras, para aí a meio da segunda parte, no meio campo, uma tentativa de saída rápida do Moreirense e o Carreiras vira um ao contrário. E recebeu um aplauso gigante no estádio.
Recordo-me de um lance que ele ganha para aí no terceiro anel, e que era uma bola que ia para as costas. Mais se calhar dois ou três lances de disputa de duelo e que ele ganhou, pá, assim, um lance muito exuberante, por acaso não me recordo. Eu gostei
não, bastante. Não é um lance exuberante, mas é um lance em que o Moreirense vai a sair rápido para o contra-ataque, uhum, e ele vai e vira um ao contrário, leva cartão amarelo.
Eu tenho uma nota sobre esse lance. O gajo não lhe toca, então, pelo menos na repetição que eu vejo na televisão.
Ele não toca no
jogador.
No estádio parece-me que o virou ao contrário.
Tiago, vê a repetição. Ele, pé esquerdo, não toca no jogador. Não toca no jogador. Peça ajuda aí do público, neste caso o chat. Eu tenho uma nota sobre isso. O gajo leva amarelo, ele não toca no jogador.
Um tremendo aplauso no estádio.
Olha, está no Nuno Batista a dizer que não toca.
E é um lance que fez muita falta ao Benfica este ano, que é esta capacidade, este ter gente.
Senti o Rollizer a fazer isso. Por exemplo, o Rollizer, quando leva amarelo, agarra claramente.
No momento em que os adversários vão tentar sair em transição, e nós fazemos muito pouco isto, muito pouco. E o público gostou disso, sentiu-se.
Por teres falado nesse lance, pá, e acho que o pessoal está aqui a confirmar que realmente o Carreiras não toca no
Moreirense. No estádio eu diria que ele virou o mesmo ao contrário.
Mas eu concordo com isso, acho que o Benfica precisa ter mais isso, precisa ter saber parar melhor essas transições rápidas, e por exemplo vi o Rollizer a fazer isso, no lance em que o Rollizer leva cartão amarelo, ele agarra claramente o jogador do Moreirense, amarelo merecidíssimo. Mas isso também falta muito ao Benfica, e Rollizer também trouxe um bocadinho disso, também trouxe um bocadinho de vontade, de querer, de correr muito. Foi uma segunda parte bastante agradável, embora corressemos o risco de ir a zeros nestes segundos 45 minutos, mas foi uma parte que eu gostei substancialmente mais do que a primeira.
Deixa-me só em relação aqui ao Carreras e para passar a bola também ao Rui, se bem que também já sei qual é que é a opinião dele, mas o Marmanjo Teta diz: o Carreras hoje só agravou as dúvidas que tínhamos quanto à gestão do Roger Schmidt.
Não foi só do
Não,
Carreiras, né?
não é só do Carreras, mas
Mas pronto, mas
o
o
facto
comentário
de
foi
veres
esse.
que ele pode ser competente, não é? Que temos um jogador que pode ser competente, não é um grande jogador, não, também não vou por aí, mas é
Epá,
um
sim,
jogador
mas
que
acho
podia ter
estranho como
mais
é que ele não
minutos, não
teve
é?
mais minutos ao longo
Isso
deste tempo
é isso
em
que não
que
se
teve no
entende, é isso que não
Benfica.
se entende.
E ele até, lá está, eu vi-o ao vivo quando fomos jogar a Taça de Portugal a Vizela, e ele fez um jogo muito competente. E bem, depois de repente deixou de ser opção por completo. Ele já não jogava há uma série de tempo a qualquer minuto. E é um jogador que lá está, apesar de vermos que ainda tem aqui muito que crescer, mas é alguém que pode trazer algo de diferente à posição, que o Bruno estava a dizer, não é? E pronto, mas não tem sido essa a opção do Roger Schmidt, não é? Outro dado interessante, é que, vejam lá bem, o Morato joga muito melhor a central do que a lateral esquerdo. Não sei se
No
vos
shit,
surpreendeu isso.
no shit.
Não
Olha,
sei
vou
se vos surpreendeu
aquela
isso.
tirada de Nate Diaz. Guess what? I'm not surprised, motherfuckers. Era só isto.
E pronto, e quando, lá está, isto, o que é que se tira daqui? Quando se colocam os jogadores na sua posição, normalmente, eles rendem
Normalmente jogam
mais
melhor, não é?
do que quando estão a serem colocados fora da sua zona de conforto. E portanto, acho que quer o Carreras, quer o Morato, acabaram por estar bem ao longo da partida. E cada um na sua posiçãozinha de raiz, o que é ótimo. Outro, já agora queria também lançar para cima da
Sem
mesa
dúvida.
um jogador que eu acho que também hoje esteve bastante bem e que ajudou também a equipa a estar muito equilibrada ao longo de toda a partida, foi o João Mário. Como é que viram o regresso do João Mário ali ao meio-campo do Benfica?
Bora, Tiago.
Acho que teve muito no seu registro. Aquilo que. Acho que é João Mário, acho que fez aquele o tipo de jogo que João Mário costuma fazer, não ao nível que teve a época passada, mas dentro daquilo que tem feito este ano. Qualidade na gestão de bola, perde poucas bolas, mas parece que falta sempre um bocado aquela vontade de ir para a frente. É sempre muito na base da circulação e da gestão, manter a bola, arriscar pouco. E pronto, acho que foi um bocado isso, mas não acho que tenha estado mal, fez um jogo
Sim,
dentro daquilo que tem
decente.
sido o seu nível este ano.
Sim, eu concordo com a leitura do Tiago. Acho que fez um jogo aceitável. Senti, em alguns lances, senti João Mário a ser João Mário, aqueles lances em que tem muito espaço à frente, e tarda em soltar a bola, ou tarda a tomar uma decisão. Afastado do nível do ano passado, também concordo. Acho que o ano passado fez realmente uma época muito, mas mesmo muito boa. E este ano, a parte de toda a equipa não está a esse nível, mas acho que foi um jogador competente. Não tenho nada a dizer, nem de muito positivo, mas
Eu
também nada de
gostei,
negativo.
eu gostei da forma como o João Mário agarrou no meio-campo do Benfica e teve João Neves na primeira parte como parceiro e Tino na segunda parte, e acho que foi um jogador que lá está, não foi brilhante, não é isso que eu estou a dizer, mas acho que cumpriu muito bem na forma como equilibrou o jogo do Benfica, solta sempre bem a bola. Eu não desgostei nada da forma como o João Mário se apresentou em campo.
Outros jogadores que tiveram a oportunidade de regressar, Coxo, Tiago Gouveia, Arthur, que comentário é que vos merecem?
Acham que o Coxo já foi perdoado? Vocês no outro dia estavam a achar que o Roger Schmidt
Eu não,
ia
então
castigar para a vida.
eu só disse que se não contava com o Coxo, que ele não estaria, não estava convocado, estando convocado e estando no banco, não via porque é que não devia ser opção. Foi a única coisa que eu disse.
É assim, acho
Mas
que perdoado não estará, até porque no jogo da próxima quinta-feira, que é o jogo mais importante da época, e não é só por ser o próximo, é porque neste momento e é a única competição que temos, se calhar, que estamos em jogo, não é? claramente que o campeonato está mais longe, está mais complicado. Kokusu eu acho que não voltará a ser opção. Portanto, eu acho que Kokusu claramente perdeu com aquela entrevista. Ganhou com o jogo de hoje, obviamente. E penso, mas houve muitos jogadores.
Como é que viram o aplauso à saída do Kokusu por parte do
Uma boa exibição. Eu acho que foi o reconhecimento de um jogador que esteve bem no jogo de hoje e o público retribuiu dessa forma. Reconhecimento pela performance no jogo de hoje. Mas deixa-me dizer-te, Rui, como o Kokusu,
e que muitos também jogadores... digo, já é a única opção que ele tem para recuperar a confiança e...
Exato, é jogar.
De toda a gente, é jogar e jogar.
É jogar.
E ele acabou agarrado às pernas.
Opa, seja, obviamente, sim, houve ali uma altura que ele teve ali um jogador do Moreirense para
lhe fazer. Sim, mas acho que não faltou vontade de querer demonstrar que se queria mostrar no jogo.
É um jogador de qualidade. O jogador mais caro da história do Benfica. Vem com um rótulo pesado de ser o melhor jogador da Eredivisie. Obviamente que o jogador se quer mostrar, ainda bem que tem sangue na guerra, não se expressou da melhor maneira quando deu aquela entrevista, o timing foi horrível, mas acredito que ainda nos vai dar muitas alegrias e certamente que vai ajudar. Espero que possa ajudar também esta época. Rui, mas a par daquilo que estamos a dizer em relação ao Kokusu, acabámos por dizer o mesmo em relação a Carreras a mostrar e a lançar muitas dúvidas aos adeptos de que é um jogador que pode contar, pode ajudar, é melhor do que algumas das opções que têm sido escolhidas por Roger Schmidt, e a levantar o braço e a dizer presente. Eu penso que nós, enquanto adeptos, temos que perceber que temos recursos, não é por falta de recursos que a época não correu bem. Há que perceber as outras razões. Em relação aos outros, Tiago Gouveia, Cabral, próprio Tomás Araújo, o que é que acharam?
Deixa-me só acrescentar uma coisa em relação ao Kokusu, porque acho que fez um grande jogo com bola, pautou muito o jogo do Benfica, finalizou, ainda além do gol, ainda teve uma outra situação que ia dando gol e mais um remate fora da área que saiu bastante, bastante fora, mas esteve muito presente no jogo com bola. Acho que quando o Benfica tinha bola, gostei muito da exibição de Kokusu. Quando o Benfica não tinha bola, pá, deixem-me dizer, Kokusu é o pior jogador que eu já vi a pressionar no Benfica. Homem é nulo, completamente.
Só com os olhos.
É só a ver. Então, depois, quando temos Kokusu e Cabral a pressionar na frente, é de rir a facilidade com que o Moreira saía dali.
Mas, pronto, o Cabral pressiona mal na frente?
Pressiona.
Ok.
Pressiona muito mal.
Mas dá golo.
Golo também tem dado pouco. Okay.
Hoje não deu golo.
Mas isso, os nossos três avançados, já viram que toda a gente marca, até o jogador que só está a jogar em abril, que só fez ainda 60 e tal minutos, já marcou, e os nossos avançados continuam sem marcar.
Os nossos três avançados, com os golos todos tomados que têm esta época,
explica porque é que o Tanks tem jogado.
Mas o Tanks dá menos golo que o Cabral.
Mas,
dá menos? Não sei se dá menos.
Então não dá.
Só tem três golos. Ou tem 10?
10?
Cabral, sim, tem 10 golos este ano.
Ah, ou não, o Cabral tem mais do que 10 golos.
Tem nas competições tudo. Se calhar tem 11, não? Acho que tem 10.
Muito rapidamente. Mas eu acho que já tinha 11, pelo menos.
Se calhar são 11.
Cabral, não, tem 10 golos, tens razão, tem 10 golos.
Kasper
tem 3 golos.
Não obstante dessa discussão entre os nossos avançados, deixem-me dizer que os nossos avançados, todos juntos,
portanto,
têm menos golos.
Deixa-me dizer
do que a última vez que o nosso do último nosso avançado que teve mais golos toda a época, que foi Seferovic, quando fomos campeões em 18-19. Isto não em jogos para o campeonato, como é óbvio.
Pá, o Benfica tem menos 20 golos marcados que o Sporting. Menos
em
20
todas
golos.
As competições ou no campeonato?
Não, no campeonato. No campeonato.
Pá, é assombroso, não
é? É uma diferença gigante.
Mas também te digo uma coisa. Provavelmente também houve muitos campeões por esse mundo fora que foram campeões com menos 20 golos marcados e se calhar com menos 10 golos feridos, né? Porque normalmente... Ah,
mas o Benfica tem a melhor defesa do campeonato.
Sim, mas não é substancialmente...
Portanto, essa teoria de que as defesas ganham, os ataques ganham jogos, as defesas ganham campeonatos, mas não é bem assim.
Não é assim neste caso, né? Como vai haver muitas exceções, mas tipicamente e generalmente, se fores ver de uma forma generalizada e se fores ver a percentagem, isso é verdade. As defesas ganham
não sei,
campeonatos.
Carece, carece de dados.
Pá, vamos fazer isso, vamos trabalhar nisso, meu.
Traz-me dados.
Um gajo,
traz-me
faz,
dados,
um gajo faz um Excelzinho.
Traz-me dados.
Isso é verídico. Isso é, pode não ser em todos os casos, como é óbvio, mas na grande parte das vezes, na maioria das vezes, vai ser assim, as defesas ganham campeonatos. Agora, obviamente que o Sporting tem marcado muito mais golos que o Benfica, e só aquilo que falámos há bocado do Benfica ter o pior rácio de XG em relação a golos marcados, obviamente que diz muito sobre aquilo que é a nossa incompetência à frente do golo deste ano. Bem, vocês só estão a falar deste gajo, meu. Só estão a falar do Turco e o que é que se quer falar dos outros. Tiago Gouveia,
mas já entramos na fase dos individuais?
Como quiserem, como quiserem.
Rui, estás à vontade.
Isto é,
espera,
isto é uma cena volante, meu.
Então,
isto é um programa volante.
Deixa só aqui relembrar o pessoal. Estamos quase 400 hoje na live.
Olha, agora é que tu falaste bem.
Deixar like, também merecemos. Ajudem-nos aí a chegar a cada vez mais benfiquistas. Acredito que hoje já é muito pessoal que ainda não tenha subscrito o canal. Subscrevam o canal para ir receberem as notificações dos novos episódios. E, epá, se tiverem a gostar, partilhem o link do episódio com outros amigos vossos pelos WhatsApp.
Espalhem o bigorismo.
Se não tiverem a gostar, partilhem o link também, pode haver outras pessoas que vão gostar.
Ajudem o bigorismo a crescer. Vamos embora então para a análise individual.
Siga, Rui, segue já.
Já era um bocado o que estávamos a fazer.
Sim, exato.
Bom, então...
Mas sabes que o Rui gosta de se estender aqui pelo menos 10 minutos.
Eu gosto de ir ao detalhe. Então, começamos pelo Samuel Soares.
Se quiseres. Vais dizer que também não mandaste uma gargalhada ali a...
O Samuel Soares que teve um... Que não fez praticamente uma defesa, mas conseguiu ali durante 3 ou 4 minutos... criar ali uma multiplicidade de situações, e o Tomás Araújo foi super amigo dele, que o homem estava à rasca e ele estava sempre a atrasar a bolinha para trás. E pronto, e o que é certo é que ele se foi safando, mas pronto, acho que foi ali um momento, como estava a dizer o Tiago, engraçado no sentido... Engraçado, a malta estava-se a rir, mas era dos nervos. Mas acabou por o Samuel acabar com uma clean sheet, que já não acontecia há alguns anos com o Turbin.
Essa que é essa.
E eu volto a dizer, acho que foi importante o Turbin descansar. Nos últimos jogos as coisas não lhe estavam a correr muito bem. E às vezes não é só a parte física que tem que descansar. E nós sabemos que o guarda-redes não precisa de descansar, entre aspas, não é? Mas a parte mental também é importante. Eu acho que o Turbin estava a precisar de parar um bocadinho, de alinhar os chakras, e esperemos que volte ao Turbine, que naquela fase da temporada nos deu imensos pontos com as suas defesas, e que esse Turbine regresse já em Marselha. Depois, o Tomás Araújo até sair, eu tenho gostado imenso da forma como o Tomás Araújo tem entrado sempre que é chamado, dá muita confiança, sai muito bem a jogar com a bola nos pés, hoje inclusivamente marcou um golo, foi pena ter saído lesionado, que eu acho que ele ia fazer os 90 minutos, mas boa exibição. O Morato, acho que também foi importante para ele voltar à sua posição de origem, voltou, veio confiante, fez um bom jogo, acho que os benfiquistas precisavam de ver o Morato novamente a jogar na sua posição de origem. Foi muito criticado, acho que injustamente, ele enquanto jogador não tinha culpa do estar a colocar a lateral esquerdo, ele fez o que podia e o que não podia naquela posição, e eu acho que foi bom hoje ele ter regressado à sua posição de origem, portanto uma boa dupla de centrais hoje. Depois o Carreira, já falámos bastante sobre ele, Bá, também um bom jogo, claramente ali um jogador acima da média, está em grande forma. João Mário, também já há bocadinho comentei, gostei muito. João Neves, hoje esteve também, pareceu-me um bocadinho mais em contenção de esforço, mas já sabemos que ele não sabe jogar mal. Neres, inexistente na primeira parte. Tiago Gouveia, acho que hoje aproveitou outra vez para mostrar que é um jogador de plantel. Continua a dizer que não é um jogador para ser titular do Benfica, mas acabou hoje novamente com duas assistências importantes, ou seja, teve presente no jogo
Sim,
e
jogador 40 minutos.
fez praticamente os 90 minutos hoje e volto a dizer, é um jogador importante para estar no plantel e que pode entrar, um daqueles jogadores que pode entrar a qualquer momento. Artur Cabral, mais uma vez um jogo em que passou praticamente ao lado. Esforçou-se, tentou, mas tudo lhe sai mal. Recepciona mal, tropeça na bola, remata ao lado. É sempre tudo em esforço, tudo muito
Achas que é azar?
complicado para o Artur. Epá, não sei, não,
Achas que é azar?
a coisa não está a funcionar. E deixei para o fim o Coxo, porque acho que para mim foi o bigode de ouro. Acabou por fazer uma boa partida, desbloqueou o marcador ao fazer 1-0, esteve muito presente, correu muito, acho que fez a equipa jogar, na maior parte das vezes a bola passava por ele hoje, e acho que acabou por fazer um jogo muito competente, a 10, que é aquela posição que o Coxo se sente mais confortável.
Bora, Tiago.
Queres avançar, Bruno?
Sei
Ah,
que tu queres introduzir aí os nomes.
estou muito alinhado também com aquilo que o Rui disse. Concordo com os que tiveram menos bem, Neres, claramente. Arthur, também acho que no geral não esteve muito bem, apesar de ter tido alguns momentos interessantes, teve alguns lances de qualidade, mas no geral muito, muito trapalhão. Parece que as coisas não lhe saem, é mesmo isso.
Arthur?
O Arthur, E o Tiago Gouveia, apesar de uma primeira parte em que acho que não teve assim tão bem, depois fez uma segunda parte de muita qualidade. No geral, concordo também com aquilo que foram os destaques positivos. Tomás Araújo estava a fazer uma excelente primeira parte, estava a ser dos melhores, muita qualidade na saída com bola, defensivamente a cumprir. Carreras mostrou que pode perfeitamente ter minutos. Em casa contra este tipo de equipas, é um jogador que resulta, é muito melhor termos o Carreras a lateral esquerdo do que ter Morata a lateral esquerdo, como aconteceu durante muitos jogos da época, que não fazia qualquer tipo de sentido. E pronto, depois a entrada também dos suplentes, Tino trouxe também muita muita tranquilidade à equipa, recuperou imensas bolas, teve bem na circulação. Vocês já sabem qual é a minha opinião em relação ao Florentino. Acho que o Benfica fica sempre melhor com ele em campo. Isto em 90% dos jogos. Rolaizer, acho que fez também uma excelente segunda parte. Aproveitou muito bem os 45 minutos que teve. Ainda conseguiu marcar um golo. Teve bastante presente em jogo. Ainda fez passos para finalização. Gostei mesmo muito da sua segunda parte.
Rolaiza?
E Rolaizer, sim. E acho que é um bocado isto. Para também não me alongar muito aí nos destaques individuais.
Sim, eu também não me quero alongar muito, acho que vocês também já resumiram. Onde eu discordo mais de vocês é em Cabral, já lá vamos. Dar só aí um destaque para Carreiras, porque lá está, ter um jogador esquerdino e que é realmente um lateral. Ajuda bastante. Deixem-me dizer-vos que este foi apenas o primeiro jogo, e este foi o jogo 50 do Benfica este ano. Este foi o primeiro jogo em que o Benfica entrou com dois laterais de origem no mesmo jogo.
Três? Hoje entramos com três.
Até palmas, caras.
Sim, hoje
Palmas
entramos
para
com
isso.
três, né? Morato já foi promovido a
Morato.
lateral
Morato
esquerdo.
agora já, Morato agora já é
E o
visto
Tomás
como
Araújo também
lateral.
já jogou a lateral direita este ano.
Sim, então vá. Não há duas
É
sem três,
verdade,
não há três
estes
sem
quatro
quatro.
jogadores já
Já
jogaram
jogaram
lateral
lateral.
este ano. É verdade.
Portanto, o Benfica, ao 50º jogo da época, entra em campo com dois laterais de raiz. E realmente Carreiras acho que dignificou o nome digno da posição de lateral. Acho que fez uma boa partida. Com mais jogos e com mais entrosamento na equipa, com mais confiança, mais ritmo, acho que ainda poderá ser melhor. Melhor em campo, Bigode de Ouro, também concordo que seja Coxo. Acho que teve muito em jogo, sempre com bola, é verdade. Sempre que não a tem, é mais complicado, mas acrescenta muito, principalmente no momento da decisão. Decide quase sempre bem o lance do primeiro golo. Condução praticamente perfeita, entrega a Tiago Gouveia para depois lhe devolver, acaba por decidir bem. O lance é um bocado fortuito, o guarda-redes não teve ao seu melhor nível, mas ainda assim consegue fazer um golo.
Olha, hoje vimos, deixa-me só acrescentar uma coisa, força, em relação ao Coxo, que não vimos durante grande parte da época, porque ele jogava noutra posição, não é? Vimos hoje muita capacidade na condução.
Mesmo.
Lances individuais, muito transporte de bola, e quando estava a jogar na posição ali de duplo pivô, não é? Não víamos tanto em termos de condução, era muito mais de gestão de passe, de circulação.
Sim, pá, acho que fez um jogo bastante positivo e acho que se calhar foi o que durante os 90 minutos acabou por ter o maior ascendente. Tiago Gouveia não começa o jogo da melhor forma, mas acho que foi crescendo. Acaba por estar envolvido em dois dos golos.
Duas assistências, a segunda assistência
muito forte. Levantar a cabeça, a perceber o movimento de Rollizer. Oferece muito à equipa em esforço. Ainda não é um jogador experiente. Tem poucos minutos também, tem pouca relação com a equipa, mas acredito também no futuro é um jogador útil e tem-se mostrado, sempre que tem tido estas oportunidades, é dos que melhor aproveita. Já no jogo que o Vizela tinha corrido bem, houve outros jogos, não me recordo agora de todos, mas houve outros jogos em que Tiago Gouveia, sempre que é chamado, tenta dar o seu melhor, e normalmente o seu melhor é suficiente para ajudar a equipa, ao contrário de outros atletas que nem sempre conseguem ajudar. Para terminar, e em relação
ao... Deixa-me só dizer, em relação ao Tiago Gouveia, Bruno, só para te ajudar aí com dados, tem 2 golos e 3 assistências em apenas 409 minutos na Liga.
É muito, provavelmente compete com outros jogadores que têm mais minutos que ele.
Em golos já só está um do Tengsta.
Sim, e com muito menos minutos, mas pronto. Em relação ao Cabral, não concordo totalmente convosco. Eu penso que obviamente que nem tudo lhe sai bem, mas há muita coisa que lhe sai bem e há muita coisa que lhe sai melhor do que ao colega de posição que tem ocupado a sua posição nos últimos jogos, e estou obviamente a compará-lo com o Tenkser.
Mas aí estou de acordo.
A sua relação com bola, embora não seja perfeita, é suficiente para, por exemplo, hoje ter ultrapassado várias vezes vários jogadores do Moreirense, ter sido travado em falta. Teve um lance que provavelmente dava um dos golos da época, numa excelente recepção, rotação, remate com aquele que não é o seu melhor pé. Teve uma situação já próximo do final também, que passa por 2 ou 3 adversários, pica a bola por cima do último defesa para o João Mário. João Mário escorrega na hora do remate.
E não há um lance em que pareceu-me que lhe cortam o lance,
sim,
com a mão.
Ia falar de mais dois lances. Um deles é esse, entra em slalom, passa por 2 adversários, quando vai a passar pelo terceiro, o jogador está no chão, a bola bate-lhe na mão, é visível na repetição, nem sequer foi chamado o VAR. Por acaso, que esse lance é um lance que gostava que tivesse sido analisado pelo árbitro. E depois há outro lance, que o Rui estava a dizer que ele tem dificuldade em receber a bola e em segurar a bola, e eu discordo completamente. Acho que é o melhor avançado do Benfica a fazer isso. Recebe muito bem a bola, principalmente de costas para a baliza. É muito difícil tirar-lhe a bola, é o avançado que melhor faz isso, e depois entrega sempre com qualidade. Há lances em que recebe e perde a bola e que tropeça, mas isso acontece a todos, não é? Obviamente que é um jogador que tem uma forma de correr pouco ortodoxa e que isso é mais espalhafatoso. Ainda assim, acho que é um jogador com qualidade, precisa de ter mais continuidade. Se ele tivesse tido a continuidade que, por exemplo, teve nos últimos jogos, acredito perfeitamente que se calhar não estávamos a queixar tanto da falta de avançado que tivemos.
Aliás, quando ele estava a atravessar o seu melhor momento no Benfica,
ele começou a marcar golos, e se calhar é isso que Roger Schmidt está à espera. Quando ele voltar novamente a atinar, se calhar vai desaparecer outra vez. Mas pronto, era só isto. Em relação ao Samuel Soares e ao Tomás Araújo, realmente o Samuel Soares teve ali uma situação muito pouco feliz, mas a primeira situação delas é causada pelo Tomás Araújo. Tomás Araújo atrasa a bola, mesmo ali à queima, e é o Samuel que safa o lance, porque se não fosse isso, sim, era golo. Depois, a partir daí, o Tomás andava ali à brincadeira. Não te passei bem à primeira, mas vai ser agora, e vai ser agora.
Estava-lhe a dar confiança.
Mas o Morá também, era de um lado e do outro.
Por acaso, reparei mais no Tomás Araújo. Tirando isso, E olhando para os suplentes, gostei muito da forma como o Rollizer entrou em campo. Não entrou da melhor forma também, mas foi crescendo e cresceu muito ao longo do jogo. Deu muito ao jogo. Muitas linhas de passe, envolvia-se em quase todos os lances. Um autêntica dor de cabeça. Fazia quase tudo bem. Tem lá um lance muito positivo no lance oposto, no flanco oposto, onde normalmente joga, no lado esquerdo. Em que ele recebe, bombeia a bola para a área. Lance perigoso. O lance do golo, super bem executado. Gostei, é mais uma daquelas boas surpresas, né? Tipo, e ao mesmo tempo lança-nos a questão porque é que Rollizer não tem tão poucos minutos. Não sei quantos é que eram ao certo, mas antes deste jogo acho que só o tínhamos visto a ser provavelmente, e foram o quê? Menos de 10 minutos, certamente.
Sim. Acho que ele jogou mais no outro jogo.
Ele tem 67 minutos agora.
Então, fez 45.
Fez
45 agora. Ele
fez
tinha
mais 22.
67 são 22 minutos, pá.
Eu acho que ele tinha entrado na Amadora contra o Estrela e entrou outro jogo qualquer. Mas foi sempre tipo 3, 4 minutos, aqueles descontos, basicamente.
Há jogos em que nem sequer é convocado e já se percebeu que consegue entregar. Tudo bem que são apenas 45 minutos num jogo que, hipotético, já estaria resolvido. Mas ainda assim, mostra muita vontade, mostra qualidade com bola, associação com bola muito, muito fácil, relação com bola fácil. Portanto, acho que temos aqui jogador. Estava aí há bocado alguém no chat a dizer que vem um jogador.
Temos jogador para atacar estes 7 jogos que faltam.
Sim, opá, se for a opção já fico contente. E que não, desde que não seja aos 89 minutos, quando precisamos de ganhar o jogo, parece-me ser um jogador interessante.
Olha, deixa-me só, Bruno, há bocado estávamos aí a falar do Cabral, deixa-me só dizer-te que o Cabral faz 4 jogos seguidos a marcar, desses 4 foi titular em 3, depois no o último jogo
o
em que ele...
Jogo.
Em que ele o quarto jogo seguido em que ele marca é o jogo em que entra ao intervalo contra o Guimarães, que jogámos sem avançado, né, que foi o Rafa titular. Exato. Depois jogo a seguir...
Rafa e Di Maria, os dois lá na frente.
O jogo a seguir em casa com o Vizela não utilizado, e a partir daí, no jogo a seguir contra o Toulouse, entra ao intervalo, e depois, a partir daí, joga 10 minutos, 1 minuto, 34 minutos, e depois só volta a ser titular contra o Rangers em casa e sai aos 65 minutos. Portanto, o homem tem 4 jogos seguidos a marcar e depois, de repente, eclipsou-se.
Eclipsou, só eclipsaram, não é?
Eclipsaram, sim.
Bem, uma coisa aqui, antes Rui, deixa-me só, antes de irmos aí para o Bigode Dor e não sei o quê, nós acabamos por não ler aí a votação da pool, e vocês também acabaram por não dizer o que é que acharam da exibição de hoje. Qual é que é a vossa avaliação para a exibição de hoje?
Acho que foi uma exibição agradável.
Simpática. Eu votei razoável.
A sério? Yeah. Eu votaria boa. Gostei da exibição de hoje, a sério. Mais pela segunda parte, é verdade.
É isso. Mas eu gostei da segunda
vi
parte.
Vi coisas hoje que ainda não tinha visto esta época e trouxeram-me um bom feeling. Gostei da segunda
mas
parte.
Mas acho que foi uma. Com pouco sal e pimenta. Foi um joguinho de final de campeonato em que
já não contava muito, né?
É um jogo pouco competitivo, já, isso concordo. Se bem que o Moreirense deu uma excelente réplica na primeira parte.
Ainda bem, para ajudar a coisa a ficar um bocadinho mais animada.
Olha, o chat votou, 60% disse que foi uma boa exibição, 24% razoável, 14% muito boa e 1% para fraca. Bora, Rui, chuta.
Não, ia só dizer, porque depois, como comecei a fazer a análise dos jogadores, acabei por não ter oportunidade de falar dos suplentes, e nenhum de vocês tocou no Tino. Acho que o Tino entrou muito bem.
Eu
gostei mais do Tino na segunda parte do que do João Neves na primeira. Sim. O Tino entrou e acho que a equipa cresceu com ele, e se calhar, talvez, à conta da sua entrada, tínhamos tido uma segunda parte mais... entusiasmante. Pá, muito, muito interessante o jogo do Rollizer. Lá está, tinha feito muito poucos minutos até hoje e acho que fez uns 45 minutos muito bons, com com pormenores interessantes, caiu de um lado, caiu do outro, cruzou, recuperou bolas já dentro do nosso meio-campo, desmarcou-se muito bem para o golo que marcou. Acho que teve, foi uma boa exibição do Rolázar, gostei da forma como ele se apresentou em campo. E depois dar só aqui também uma palavra para que tu não puseste aqui, Bruno, a entrada do Diogo Spencer, já no finalzinho mesmo
Verdade,
da
verdade.
partida. É bom, acho que é um miúdo que está a fazer o seu caminho, também lá está, precisa de algum espaço, tal como o Carreras, para ir entrando e para ir ganhando experiência e maturidade. Mas foi bom ver mais um miúdo a chegar à equipa principal do Benfica. Ah, e já agora só dar aqui uma nota de destaque para o Coxo, que foi o marcador do 100º gol do Benfica esta temporada. Fez o gol do Marsem, o Coxo, portanto,
Tiago, tu também deste bigode ao
parabéns.
Recoxo?
Sim.
Ok, então temos aí 50 jogos. Coxo leva o seu segundo bigode d'or da
Segundo bigode.
temporada. O chat também entregou o bigode d'or a Orkun Coxo com 51% dos votos. Tiago Gouveia 33%, Carreras 13% e outro indica no chat 1%.
Sim, Tiago Gouveia também seria a minha segunda opção.
Sim, também acho que fez uma boa partida.
Com duas assistências,
Pá, acabámos
tinha
por
que
não
estar aqui
falar.
no topo.
Acabou por me passar aqui os momentos do jogo. Vou já lançar aí os três e se calhar damos a nossa palavrinha sobre cada um deles. O meu momento do jogo, eu vou começar com o lançamento do 11. Acho que foi uma surpresa para todos. Não estava mesmo à espera. Oito jogadores. Para Roger Schmidt é sempre uma surpresa. Houve aqui jogadores que não contaram durante toda a época e que hoje foram titulares. Ainda bem, mais uma vez, e repito aquilo que disse há pouco, pode ser que ainda vá tempo de motivar as tropas para aquilo que falta e de ter mais ferramentas para que possa trabalhar. Tiago.
Motivados agora só para jogar na Liga Europa, acho eu. De resto, já se percebeu que a gestão vai passar um pouco por isto. 2-0, porquê? Porque acho que acabou por de certa forma, resolver o jogo, não é? O Benfica até nem estava a fazer uma grande primeira parte. O Moreirense, após o gol do Benfica, até teve relativamente por cima, ou estava com o jogo equilibrado, mas a qualquer momento o Moreira com alguma facilidade em até acercar-se da área do Benfica. E chegámos ao 2-0, mesmo naquela altura tramada, por um jogador que já tinha pedido a substituição há vários minutos, que estava com dificuldade em apoiar o pé no chão, e num lance em que acho que nem era canto para o Benfica do que depois estava vendo umas mensagens no grupo. E pronto, e acho que o jogo a partir daí ficou resolvido, e foi também este resultado que nos permitiu fazer a segunda parte bem mais agradável que fizemos.
Oi.
O meu momento do jogo, eu escolhi o gol do Rolázar porque acho que foi o culminar de uma boa segunda parte que o Benfica fez contra o Moreirense. Uma excelente jogada que culminou com uma grande assistência do Tiago Gouveia para uma excelente finalização do Rolázar. Desmarcou-se bem, veio da direita, apareceu na zona central da defesa do Moreirense, para de peito e remata de primeiro. Na minha opinião, acho que foi o melhor gol da noite. Uma boa jogada que já vinha
Já se
atrás.
vinha a manter há largos minutos, Rui, bem observado.
E sim,
A bola passou
e
por muita
portanto
gente.
acho que foi um bom momento que fez levantar o estádio e que seja o primeiro de muitos golos de Rolázar com a camisola do Benfica.
Verdade, destaque essa jogada, destaque a jogada do golo. A bola passou por muita gente durante muito tempo e no momento final o Rollizer antecipa o passo do Tiago Oveia. Antes da bola chegar ao Tiago Oveia, já ele estava a fazer a diagonal.
Exatamente.
O Tiago Oveia só tem que olhar.
O Tiago Oveia também viu muito bem. Viu muito bem,
bem muito bem. Mas o Rollizer já estava a correr antes do Tiago Oveia receber a bola.
Viu bem e grande jogada. Bem.
Muito bem mesmo. Bem, está fechado. Em relação ao outro tópico que tínhamos, Bigodor, o segundo para Coxo em 50 jogos, sem expressão ainda, mas realmente o turco hoje acho que foi o melhor em campo. Resta-nos falar da arbitragem. Hoje já temos cá o nosso especialista, Rui, temos mais à vontade. Já não suamos com esta.
Sai a pressão, não é? De cima dos ombros.
Pois já nem podia.
Olha, eu nem conhecia este árbitro. Eu quando estava a ver de cima, pensei que era,
já tinha apitado,
pensei que era o Luís Godinho, né? Que é aquele
é
também.
Mais alto. Este
é preconceito.
Este é um bocado mais alto. Pá, pensei que era, não? Era o único que eu conhecia assim. Pareceu-me fracote. O que é que vocês acharam? Teve vários lances que me parece que decidiu mal.
Não tenho grande opinião, vou ser sincero.
Tu é que sabes.
Não tenho grande opinião.
Tu estiveste em casa a ver, Bruno, podes ter.
E Bruno, tu é que viste na televisão, olha, já corrigiste-me logo naquele lance do amarelo do Carreiras.
É verdade, pá, esse amarelo do Carreiras.
O lance que podia ser penalti, a mim no estádio pareceu-me logo penalti.
Mas lá está, Tiago, se tu não viste,
o lance
lá, que... né, e só ao estádio, pareceu que o viraram ao contrário, o rapaz nem lhe tocou.
Mas o árbitro está a 3 metros próximo, do lance, é? Eu estou no terceiro anel.
Pode ter auxílio dos assistentes. Mas honestamente não tenho grande opinião sobre a arbitragem de hoje. Esse lance do Carreiras teve mal, o Carreiras nem lhe toca. Não tenho muita coisa a dizer em relação ao VAR. Há apenas aquele lance em que o Arthur Cabral entra na área e depois quando puxa a bola o jogador do Moreirense vai ao chão e a bola realmente toca-lhe na mão. Acho que está ali a causar alguma volumetria, pelo menos não está totalmente encostado ao corpo. Pelo menos gostava de ter visto o lance a ser revisto, mas de resto não tenho nada para dizer.
Mas olha que eu vinha para casa ouvir na rádio e a equipa técnica do Moreirense estava-se a queixar que os dois primeiros golos do Benfica...
Olha, vou-te dizer assim...
decidiam regulares.
Ok. Há um lance bom para falar.
Sobre uma falta de João Neves sobre o Ofori.
No lance do primeiro gol.
Sim, que eu no estádio, epá, não me pareceu nada, mas eu não consegui ver as repetições. Yeah. Eu só vi o João Neves a recuperar a bola e a largar para o Coxo. Pode ter sido falta, mas não vi o lance. E depois o segundo golo, que a bola, como o Tiago também já disse, não era canto. E pronto,
é verdade.
Por o árbitro.
Sim, mas isso, esse tipo de lance,
e o VAR, nem sequer pode intervir.
Não pode intervir.
Olha, no lance do primeiro golo, eu só consigo... nem é bem descortinar, aquilo que eu consigo analisar do lance do primeiro golo é o João Mário faz um corte limpinho, só acerta na bola, a bola chega ao Neves e quando o Neves larga a bola não há falta nenhuma. Se há falta depois, eu não sei. A verdade é que o Ofori, se fosse um atleta de atletismo, nunca mais agarrava o coxo. Agora, pode ter havido falta, pode, eu não descortinei. Acho que não tem influência no lance. Pá, o lance do segundo golo, o lance do canto, realmente, acho que até é o Tiago Gouveia que toca na bola, e a bola era pontapé de baliza, e deu canto. E realmente não era, ok? Não estaríamos aqui a falar de segundo golo do Benfica, pelo menos não seria aquele lance. Mas é uma questão de VAR, e o VAR não pode chamar nestas circunstâncias. Portanto, isto há um caso muito semelhante a este, que é do Sporting, com... logo no início do campeonato, não sei se é contra o Farense, em que há um lance de pontapé de baliza ou há um lance de canto e que dão de um pontapé de baliza para o Sporting e o Sporting nesse pontapé de baliza chega ao golo. É um lance assim deste género. São coisas que acontecem, são erros que acontecem. O VAR não pode intervir e pronto, vai haver situações em que vai haver pequenas percentagens em que as coisas não vão correr bem e a equipa de arbitragem não fica bem vista. Se fosse ao contrário, estava-me aqui a chorar, provavelmente. Acho que não foi por causa disso que o Benfica não ganhou hoje, mas realmente é um lance de erro de arbitragem que favoreceu o Benfica, não tenho problema nenhum em dizer. Bem, está fechado.
Não houve assim muito mais lances daqueles que a gente já corrimos aqui. mas sim, foi, acho que era houve demasiados lances para pouco o jogo foi.
Sim.
Sim, e no VAR estava Rui Costa, não é?
Uma lenda.
Uma lêndia.
Ele e o irmão, agora já está lá o irmão dele também para dar continuidade. Bem, próximo jogo. Marselha-Benfica, quinta-feira, às 20. Como é, rapazes? Vamos estar nas meias finais ou vai ser uma noite à Toulouse? Tudo pode acontecer.
Acho que tudo pode acontecer e que podíamos estar neste jogo com outro tipo de conforto. É,
Oi,
principalmente isso.
Tiago claramente não viu o último bigode, mas tudo bem.
Yeah.
Vi um bocado. Até vocês
Viste
até me
isto
viram,
que é? A
até
parte do
vim aqui
genérico. Isto é a
comentar.
parte do genérico, Tiago, não
Vim aqui
mintas.
comentar e tudo.
Se queres falar do jogo anterior, tivesses vindo.
Tivesses vindo e escusava estar a fazer esses comentários. Foi aquilo que eu e o Rui mais dissemos.
Pronto, estamos alinhados. Também para dizer o mesmo que vocês dizem, não vale a pena de cá vir.
Ah, mas
Fizeste
tu
bem.
dizes com outro requinte, meu. Dizes com outro requinte. Bem, o que é que vocês esperam que aconteça?
Eu muito honestamente
Sofrimento?
não estou com grande fé para este jogo.
Não
Não
estás? Não
sei,
estás? É a primeira
não
vez que
estou,
ouço o
não
Rui
estás.
dizer isto no bigode.
Não sei
É a
se
primeira vez.
é por ter apanhado muita porrada este ano. E lá
Acho
está o que
que as
vocês estão a
novas
dizer.
negras ainda.
Déjà vu é uma expressão francesa. Isto é
Acreditei
apropriado.
muito e achei sempre que poderíamos tirar algo mais desta temporada, mas
Agora
a forma como o
é a nossa última
Benfica.
réstia de esperança. É aqui que
Sim,
podemos
mas
tirar algo
a
mais.
forma como o Benfica encarou a primeira mão, lá está. Não. Achando que é suficiente ir para Marselha com um gol de vantagem, deixa-me muito desconfortável. Acima de tudo porque o Benfica, esta temporada, em todos os jogos mais competitivos que teve, os dois jogos em Alvalade, o Dragão, San Sebastián, sofreu o gol sempre muito cedo. Pelo menos nos primeiros 20 minutos, o Benfica sofreu logo um golo.
Em
E
alguns jogos, no primeiro lance.
pronto, mas eu já nem vou para aí, mas eu já estou-te a dizer já nos primeiros 20 minutos que seja. O Benfica eu acho que se dá muito mal com ambientes hostis e eu acho que o Marselha, e se vocês forem ver, eu tenho ideia que o Marselha este ano ainda não perdeu qualquer jogo em casa. Ah, perdeu agora com o PSG, foi o primeiro jogo em casa que perdeu este ano. Até agora, até esse jogo não tinha perdido nenhum jogo.
Não sabia.
Mesmo para a Liga Europa, e acho que o Marselha faz da sua casa uma grande fortaleza, e é daquelas equipas em que os seus adeptos são mesmo o 12º jogador, e é muito difícil lá jogar. E eu acho que o Benfica não tem mostrado estofo para aguentar esse tipo de ambientes. E o Marselha vai jogar, vai ser o jogo da época deles, não é? E eu acho que o Benfica não tem aquela mentalidade para ir lá e serrar os dentes e conseguir trazer de lá um bom resultado. Espero estar enganado, mas não estou. Já tenho, se calhar para me proteger, tenho baixado aqui um bocado as expectativas, mas acho que o Benfica vai ter muitas dificuldades em sair vivo de Marselha.
Bem,
Olha, eu acho que estou.
eu estou um bocadinho
Tu vai, tu vai, tu
mais
vai, tu vai,
motivado,
tu vai.
estou um bocadinho mais animado que o Rui, até porque, e concordo com o Rui, acho que o Benfica este ano tem falhado nos jogos que são importantes, nos jogos mais a doer contra adversários mais competitivos. O Benfica tem falhado, falhou claramente na Liga dos Campeões. Na Liga Europa, embora tenha passado as duas eliminatórias anteriores, foi de forma muito sofrida e de forma que tanto podia ter sido para o Benfica, como podia ter ido para o Toulouse, ou como podia ter ido para o Rangers. E a verdade é que este Marselha parece-me uma equipa, um conjunto de jogadores melhor que as equipas que já referi. Mas é uma equipa também muito irregular e também é uma equipa que tem passado muito mal cada vez que apanha equipas mais competentes. Portanto, na melhor das hipóteses, eu diria que seria 50-50. Estando o Benfica à frente, eu penso que o Benfica até parte como ligeiro favorito. Não só pelo facto de, lá está, de levar a vantagem da primeira mão, mas lá está, epá, acho que tudo pode acontecer. O Marselha pode se superar, mas a verdade é que não, isso não tem acontecido. Se o Velodrome é um estádio difícil, é verdade que sim, mas isso também pode jogar a nosso favor. O facto de o Marselha ter que vir para cima do Benfica, ter que se expor, e permitir ao Benfica jogar em transição também lhes pode ser fatal. Vamos ver como é que as
Como no
coisas
Dragão,
correm.
é como no Dragão.
Não concordo, Rui, não concordo com o jogo do Dragão. Pá, obviamente perdemos 5-0 contra o pior Porto dos últimos anos. Que já não ganha para o campeonato
Mas
desde
o
que nos
Porto veio
venceu.
para cima e podia-nos dar as transições, como tu estás a dizer. O problema é que não
Certo,
sais lá atrás.
mas entre Porto e Benfica há sempre motivações extra, não é? Não vale a pena estarmos agora aqui a bater nisso, mas há motivações extra. E eu penso que o Marselha e o Benfica não têm esse histórico. Ou se calhar até têm, né? Tem uma eliminatória, duas eliminatórias nos últimos anos, que ficaram na memória de todos. Não sei, diria que na pior das hipóteses, poderia cair para qualquer lado. Não estou desanimado com o jogo. Acho que o Benfica tem melhores condições para passar esta eliminatória do que teria contra qualquer uma das outras equipas em prova. Acho que este Marselha
Já,
era
sem dúvida.
claramente é a equipa mais acessível, estando a liderar a eliminatória, seja por um golo de vantagem, mas lá está. O Marselha vai ter que correr atrás do resultado. E tu referiste a um ponto muito, muito interessante, que é o Benfica. Parece que nestes jogos, a doer, sofremos golo praticamente nos minutos iniciais. Mas se isso não acontecer, também pode jogar a nosso favor. Tiago.
Yeah, mas tem acontecido sempre, o problema é esse.
Sim, esse dado é preocupante e o passado recente também nos atormenta um pouco, até porque viemos aí de uma ou duas semanas em que tivemos os jogos da época, digamos assim, e falhámos em todos. Isso, nesse aspecto, todo o lado do Rui, isso é bastante preocupante. De qualquer forma, estou algo confiante para este jogo. Se é racional, se calhar não, é verdade. Não tenho dados que me indiquem que faremos um excelente jogo ou que passaremos a eliminatória com relativa tranquilidade. Não por isso, mas não sei, é um feeling, se calhar. Mas acho que o Benfica vai passar esta eliminatória e vamos estar nas meias finais.
Estás a dar tudo na base da fé, não é?
E é muito à base da fé, lá está. Se fosse porque o racional
Viraste
não.
lagarto? Viraste lagarto?
Não, não, mas. Para dizer a verdade, o Benfica está neste momento melhor do que quando a eliminatória começou, não é? O Benfica está em vantagem na eliminatória.
Exato.
Ao intervalo estamos em vantagem, portanto.
Mas com a preocupação de teres que jogar o jogo fora, não é?
Está bem. Mas o
Olha.
jogo fora começa 0-0.
Certo. Outra,
E vocês
outro
acham que
fator importante.
nós
Quando o jogo arrancar, o
passamos,
Benfica
nós passamos.
está apurado.
Vocês acham que passamos com uma vitória ou com um empate?
Isso
Em
já é demasiado
prolongamento, em
complexo.
penaltis, só para saber.
Acho que passamos
Penaltis, espero bem que
no
não.
jogo regulamentar, Rui, com uma vitória ou com um empate, sinceramente, não sei. Mas acho que o Benfica, dir-te-ia que o Benfica acho que está mais próximo de vencer este jogo com o Marselha. Olha, outra coisa importante, a Liga Francesa, ou a Federação, ou lá o órgão que rege o futebol francês,
Olá, o
decidiu
que é?
cancelar, exato, decidiu cancelar os jogos das equipas que estavam em disputa de competições europeias, nomeadamente o Marselha. Pensam que isso pode ter sido uma vantagem para eles, ou de certa forma o facto de termos tido o jogo hoje, ter rodado algumas peças, ter mantido o ritmo, virmos de uma vitória, poderá ser mais benéfico para nós.
Não, eu acho que é vantajoso para o Marselha, sinceramente. Não, nem pelo facto do desgaste, né? Porque, como vimos, o Benfica acabou por rodar praticamente todos os
Mas
jogadores,
pela preparação.
mas pelo foco, é isso, pelo foco. O foco tá só naquele momento e não há distrações. Não, não. O Benfica teve, de certa forma, também preparar este jogo com o Moreirense. Só o facto de não teres que pensar nisso, estás completamente concentrado e estás completamente a preparar uma eliminatória decisiva, acho que isso faz diferença e nesse aspecto o Marseille sai beneficiado, sim. Mas isso é culpa do Benfica que não trabalhou para ter esta pequena vantagem. Não sei se seria possível ou não, mas também não sei se o Benfica
Se o
procurou
Benfica fez
fazê-lo
tudo,
ou não.
estava ao seu alcance, né? Bom,
Sim,
visto
mas
isto.
acho que não é por aí.
Não, não
Acho que
será,
deve
não
ser
será
mais.
esse o fator. Não será esse o fator que vai decidir quem passa a eliminatória. Isso também não é por aí que vamos.
Visto isto, o que é que acham que vai mudar em relação ao jogo de hoje ou ao jogo da passada quinta-feira? Vamos com o
Para
mesmo
mim não
11
vai
da
mudar
passada
nada.
quinta-feira?
Eu também
É
estou com o
ponta
mesmo
sempre?
11.
Então vamos começar a trabalhar nisso.
Trubin, Bá, Tony, Otamendi, Hostens, Tino, Neves, Di Maria, Rafa, Neres e Tengsta.
Bora.
Portanto, o mesmo 11. Não há cá
Eu
espaço para
acho que vai ser
mudanças.
isso. Acho que vai ser isso, sinceramente.
É esse 11 que nos vai dar a Liga Europa, meu. Está escrito.
O Rui não acredita que passamos o Marselha, mas este é o
Mas
11 que nos vai
podemos
dar a Liga
ganhar.
Europa.
Não passamos o Marseille, mas podemos ganhar a Liga Europa.
Malta aí do
Este
chat.
é o meu lado
Não é aquilo
emocional.
que vocês querem, é aquilo que esperam que vá acontecer. É o mesmo 11 ou pensam que Roger Schmidt poderá ter aqui alguma alteração? O Ruben diz que trocava o Tengsa pelo Cabral. Ok, o pessoal está
Tem que
na
ser,
sua
acho que vai ser
genialidade.
titular.
Também acho que sim.
Temos que haver
Estamos a
alguma
dar sempre a
mexida,
discutir.
só vejo mesmo Neres.
Sim.
A haver alguma mexida, acho que era o único que podia não
Por
jogar.
acaso também acho que ia por aí. Acho que saindo um jogador, acho que pode ser Neres. Até por aquilo que foi o jogo de hoje, na Luz, poderá contar com uma arma secreta para a segunda parte e poderá ser lançado ali João Mário, por exemplo.
Acho que o jogo de hoje não é grande exemplo, não é? O próprio
Sim,
João
sim.
Neves hoje
Eu acho que
notou-se que não estava.
o
Sim.
próprio Neres estava já mais a pensar numa
Sim,
Marselha
também
do
acho que sim.
que com o Moreirense, não é?
E que bonito era Neres fazer a festa em no Velódromo.
Pedro Santos também mete aqui um bom ponto, né? O Pedro diz que Marcos Leonardo hoje não jogou, há possibilidade de aparecer titular. Sabemos que isso
Obviamente.
também
Para que isto é válido para
é
todos os outros. Isto é válido para
estratégia
todos os outros.
do grego, estratega.
João Pamplona fala de João Mário em vez de Neres. Também ia muito por aí. Haver uma única alteração, eu
Sim.
penso que poderia ser Neres, e João
Mas acho que não
Mário.
vai haver. Mas acho que
Sim,
não vai haver.
também acho que não vai haver. Também acho que este vai ser o 11.
Ruben Teodoro diz que o Tengsted é o nosso Inzaghi em termos de fora de jogo. Só
Dos
falta
fora
é
de
os
jogo.
golos. É, golos não.
Golos, nem vê-los.
Ainda outro dia, acho que foi a Champions League, publicou um vídeo com as assistências do Rui Costa na Champions League e eram quase todas para o Inzaghi.
Maravilha. Ter um avançado que marca golos. Não sei o que
Pá,
isso é.
Dá jeito.
Malta, e é isto. Que outras questões é que tem aí para Marselha Benfica?
Questões, está soltinho.
Epá, só relembrar que a questão dos adeptos resolveu-se
Ah, bem lembrado.
com a questão interessante de que a polícia é que vai guardar os bilhetes e, portanto, só vão entregar no dia e no momento que eles definiram. Portanto, a malta tem que ir lá toda buscar e ficar lá na caixa, presumo eu. Portanto, é uma forma de controlar os adeptos. E pronto, não sei se já esgotaram os bilhetes para Marselha. Pelo menos na primeira hora não tinham esgotado. E quem lá for que seja capaz de puxar pelo Benfica, de honrar a nossa camisola, o nosso símbolo. E pronto, apesar de não estar agora racionalmente muito com muita fé, sei que na quinta-feira eu vou estar aqui a sofrer e a acreditar que vamos passar. E espero que o Benfica me dê aqui uma alegria e E que possamos encontrar a Atalanta, né, nas meias finais.
Essa era outra questão que eu ia lançar. Atalanta ou
Isso é
Liverpool?
outro, isso é outro, isso é um problema para mais tarde. Acho que temos que nos focar agora em passar o Marseille.
Certo, Tiago,
Coisa
mas
de cada vez.
achas que o Liverpool ainda pode virar eliminatório ou não?
Acho difícil, sinceramente. Acho
3-0.
difícil. Liverpool que ainda hoje voltou a perder o campeonato.
Estão a passar numa
O que é
fase. Em
bem
casa,
mais,
frente
o
ao
que para eles,
Crystal Palace.
certeza que é bem mais grave do que a derrota na Liga Europa.
Afinal, Tiago, afinal era melhor passar o Liverpool.
Final. Afinal, o Liverpool é que era mais
Afinal,
acessível.
o Liverpool é que era mais acessível.
Ora, não sei
Estamos
se está
juntos.
aí malta, a nossa malta do chat, não sei se está aí alguém que viva em Marselha, mas pá, tenho curiosidade em saber se aquilo está assim tão mal, se está a anarquia total, ninguém consegue ter mão naquela cidade.
Pode ser
Para
que.
que tenha justificado toda esta confusão,
Acho que é
não
uma nova Nápoles.
é? Não, Nápoles está sob controle.
Exato.
Não é da polícia.
Só que não é das autoridades. Não é das autoridades.
Está uma cidade muito complicada. Mesmo fora do ambiente de futebol, não está uma cidade fácil de se visitar. Mas pronto, olha, os corajosos que lá forem,
Olha,
não me digas, não me
está
digas que
o
ias fazer
Turgal.
turismo, ias fazer turismo para Marselha, Rui.
O Turgal está
O
aí a tentar
Turgal.
dar tanga. Está aí a tentar dar tanga.
O
Bora o
gajo
Turgal
mora
para
em
ali.
Marselha com vista para o Sado.
Come choco
Comprou.
frito todos os dias e
Choco
aguenta por
frito.
isso. É o prato típico de Marselha, choco frito. Turgal que apareça, mas é.
Turgal, grande desaparecido em combate.
Fogo.
Já não apoia o Benfica. Esse bandido. Bem,
Mas pronto, está feito.
pessoal, está feito. Quinta-feira estaremos aí para ver se o Benfica realmente passou à meia-final da Liga Europa ou não. Se este Marselha foi a última pedra no sapato. Estou confiante que não. Estou confiante que o Benfica ainda vai a uma meia-final este ano. Ainda vamos conseguir disputar um título depois de quinta-feira. Pessoal, grande abraço.
Chegar à meia final não dá disputa de título, calma.
Mas
Não, não, não.
continuas na contenda.
Está vivo, mas está
Já.
vivo.
Continua ali
Estamos na contenda.
a respirar pela palhinha.
Tenho mais
Está
medo de qualquer um dos outros adversários que pode vir a seguir do que deste Marselha.
bem.
E está dito.
Ah, mal fora, mal
Isso,
fora.
e está
Sim,
dito.
até a Atalanta, o Liverpool é o Liverpool e a Atalanta foi lá ganhar 3-0. Portanto,
Sim.
qualquer que seja a equipa que nos calhe, se passarmos o Marselha, sabemos que vai ser muito difícil. Malta,
Bom,
vá, um
agradecer
grande
aqui ao
abraço.
pessoal. Hoje tivemos aqui imensa malta. Obrigada por se terem juntado a nós e por estarem aqui já passada meia-noite ainda nos a
É do
ouvir.
calor, é do calor.
Isto bom tempo puxa pela malta. Deixem like antes de sair, por favor. Subscrevam o canal e quinta-feira cá estamos novamente. E não se cansem de regressar para apoiar os bigodes.
Pessoal, grande
Estaremos
abraço.
em qualquer circunstância, não é, Bruno?
Em
Mesmo
qualquer
com
circunstância.
prolongamento e penaltis,
Sim,
é
prolongamento e
coisa para
penaltis,
acabar
ficamos
aqui
aqui.
11 horas, sim, mais ou menos o
Sim,
que entramos
estamos
hoje.
aí. Pessoal, fiquem
Sim.
atentos, subscrevam o canal, deixem as notificações ligadas. O Bigode estará aí quinta-feira.
Então, olha, malta
Na
aí a
pior
dizer
das
que há
hipóteses,
5.
podemos estar na
É
sexta-feira de
meia-noite e
madrugada.
40 aqui, porque há malta que nos está a
Aqui,
ver de
ah,
outros sítios.
pois.
Pois
João, um
é.
abraço,
Para o
bigode,
César da
bigode.
Silva é meio-dia. César da Silva não quer agora fazer os rasquinhos.
Esse já
Opa,
está
ele.
com um chouriço, uma chouriçada, pão com chouriço à grande.
Pessoal, grande
Um
abraço.
cangurozinho no
Boa
espeto.
semana.
Vá,
Viva o
viva o
Benfica. Até
Benfica.
quinta.
Até
Abraço,
quinta.
malta. Obrigadão.